Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vocês Não Estão Prontos. E dessa vez nós vamos falar sobre estereótipos. Estereótipo é aquela ideia ou imagem pré-concebida que se tem de algo ou alguém feito com base nas aparências ou noções gerais, como aquele famoso tinha que ser brasileiro mesmo. Ou ainda, bom, se tá com esse tênis, deve ser rico. Você que tá me ouvindo aí, com certeza já taxou alguém ou pré-definiu alguém dessa forma, mesmo que sem querer. Pelo comportamento também já deve ter sido, talvez, estereotipado. Na conversa de hoje, nós vamos discutir como os estereótipos nos afetam e se é possível evitar os pré-julgamentos. Vocês estão prontos? Meninas, vocês estão aí? Vocês estão prontas?
Sim.
Que saudade de fazer mais um episódio com vocês, de hostear. Bem-vinda, Lu. Bem-vinda, Cecília. Vocês são incríveis. Uhul. Saudade de vocês.
Bem-vindo, Abner, seu lindo, maravilhoso, que amamos.
Hora de pegar nossas cadeiras de praia e colocar na calçada, né?
E vamos agora julgar as pessoas que estão passando à nossa frente.
E é claro que eu queria já iniciar dizendo o seguinte, eu tinha uma ideia de vocês antes da gente começar a fazer esse trabalho, gente, e era assim, uma coisa horrorosa, assim, ruim e tal, e hoje, passado todo esse tempo junto, continua a mesma coisa, e assim...
concretizou, né?
Confirma,
é a exceção que confirma a regra. Venha com a gente, vamos ter essa conversa, bem-vindos ao Vocês Não Estão Prontos. Vamos começar essa conversa falando dessa área que a gente tá, que são os podcasts. Meninas, eu quero entender de vocês, quais são os estereótipos dos podcasts ou de podcasters?
Ah, eu acho que a gente pode dividir em duas eras, né? A era pré-Spotify e pós-Spotify, né? Os estereótipos, assim. Eu acho que antes do Spotify meio que popularizar a mídia, a gente via a galera que fazia podcast meio que uns bichos grilos, assim, né? Que a gente tinha que sair explicando o que era podcast... Muita gente não sabia do que se tratava. Eu, por exemplo, nem comentava, assim, porque toda vez tinha que explicar, ah, é um programa de rádio na internet, blá, 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 aquela história, né? E hoje eu acho que virou a chave e ficou ao contrário. Se você não tem um podcast, você tá vivendo errado, né? Meio que se tornou isso, assim. Então, eu acho que todo tipo de ideia de podcast já foi esgotada. A gente já tem podcast sobre tudo. Alguns se sobressaem, outros não tanto. E é nesse mar que a gente vai tentando selecionar quais são os melhores, quais são os piores. Eu acho que o estereótipo virou meio que, ah, o cara que faz podcast. Ah, faz podcast, é. Tá. É aquele da Globo? É aquele que o povo sempre pergunta, né? Tá no Spotify? Tá no Spotify? Sempre rola essa pergunta, né? Então eu acho
Como eu trabalho com uma galerinha mais jovem, eles perguntam assim, como que eu acho no YouTube? Porque eles já fazem essa conexão do podcast estar em vídeo.
Em vídeo.
E aí eles falam assim, né, Lu? Nossa, aquelas minas são muito loucas. Eu falei, é que você não só vê o material editado.
Olha, eu só posso
estereotipadas.
Olha aí. E você, o que você percebe aí? Porque você não era desse meio. Você foi introduzida forçosamente
fui jogada. No meu ponto de vista, antes era coisa de nerd, de geek, né? Fazer podcast. Ah, só fala de cinema. Ah, só fala de música, só fala de herói. Só fala de série. Eu tinha essa ideia. Hoje... Eu acho que é uma coisa assim, é coisa de blogueiro, coisa de influencer. Como se todos os blogueiros e influencers tivessem que ter um podcast. Senão
e como se a gente estivesse ganhando dinheiro com isso, né?
É, como se a blogueiragem não fosse completa se a pessoa não tivesse um podcast.
Mas nós temos alguém aqui que tá ganhando dinheiro com isso sim, chama-se Cecília, a influencer nichada do Cambuci.
É a nossa blogueira.
Eu ganho dinheiro, eu sou blogueira pobre.
Mas e os mimos?
Eu ganho sonho de padaria, ganho pizza, ganho almoço. Mas é isso, eu acho que hoje podcast tem cara de blogueiro, de influencer. Pra quem não sabe, né, o que é, acho que vendo de fora, acho que as pessoas imaginam. Até porque influencers grandes têm podcast, né? Virgínia, tem lá o pod delas, que elas são famosinhas também.
A própria Não Inviabilize, né, Déa Freitas.
André até chegar onde chegou, precisou ralar, né? Não caiu um tipo, um podcast na mão dela, assim como uma Virgínia, por
exemplo.
Ah,
sim, é verdade, é verdade. Boa, boa, boa.
Eu queria que a gente fechasse numa cena aqui que eu vou montar pra vocês. Eu queria que o ouvinte e vocês, meninas, viessem comigo, assim. A porta do elevador se abre e vem caminhando com saltos altos, numa cadência, a câmera vai subindo, uma saia social, um blazerzinho, uma camisetinha de viscose branca. Ela está com óculos, um coque, ela senta na sua mesa, tira a capinha da máquina de escrever, coloca uma nota fiscal e começa. Essa é a Luciana, que trabalha com contabilidade.
Nossa, eu fiquei, gente, quem?
Eu queria que você falasse pra mim, Lu, você é da área contábil, é isso mesmo? Porque é isso que vem na cabeça da gente. Né? A mulher toda arrumadinha, social,
saia lápis,
trabalhando loucamente naquela matricial, com aquele barulho infernal.
Da impressora, fazendo, soltando aqui.
Imagina, isso nem existe mais, né? Deve ser tudo nota fiscal.
Muitos carimbos,
aquele
muitos
rolo,
carimbos.
Né, de acabou a fita, né? Tem
acabou
que abrir
a fita,
com a fita.
Clips, muitos clips pra colocar, né, as coisas em ordem. Então, gente, quando a galera pensa em contador, já pensa logo num grande cenário de The Office, né? E queria falar que realmente Sim. é aquilo. Vocês estão corretos. Tem um filme, vê se eu consigo lembrar dele. Mas é um filme que o cara, ele é esquecido, assim. Ninguém conhece ele.
Esqueceram de mim.
Ele é adulto. O cara, tipo, coloca o nome dele no Google e ele vê que ele é completamente irrelevante.
Ou procurado.
Ou procurado. E esse cara, ele é um contador. Na primeira cena do filme, ele tá lá no escritório de contabilidade e tal. Enfim, eu acho um filme sensacional. E mostra muito desse estereótipo da contabilidade, que já me fez ter muita raiva, sinceramente, assim. Geralmente, quando mostra, é ou o cara tá roubando, ou o cara é burro, né? O cara que é enganado, assim, pela máfia, enfim. Que é chantageado pra fazer merda. E é uma coisa completamente diferente, assim. Pelo menos na minha bolha, no meio onde eu vivo, né? Claro que existe muita burocracia, existe muita papelada, existe muita coisa chata, como, por exemplo, Receita Federal, Junta Comercial. Você precisa na Secretaria da Fazenda, que você vai encontrar pessoas lá que têm no mínimo 300 anos de vida ali, trabalhando. Mas eu acho que esse é um dos grandes estereótipos em relação a mim, porque realmente quem não me conhece acha que eu me comporto ou me visto com aquelas roupas ali do quadro, né, que Abner imaginou. E assim, eu vou trabalhar de tênis, de camiseta, calça jeans, é completamente fora, assim, do estereótipo. E eu acho ótimo, porque hoje onde eu trabalho permite que eu me vista, assim, fora desse padrão. Mas ainda existem lugares que ainda prezam esse formato, né? Para você trabalhar com finanças, tem que estar naquele cenário do aprendiz ali. Roberto Justus e aquela galera com aqueles looks e tal, né? Blazer, enfim. Mas eu sou muito feliz porque eu consegui sair e fugir desse estereótipo, porque realmente ninguém merece.
Eu trabalhei numa empresa que tinha a sala da contabilidade, né? E a Nossa. Gente olhava para aquelas pessoas e falava assim, meu, eles sabem quanto todo mundo ganha. Até o presidente da empresa, eles sabem o salário de todo mundo.
E a gente sabe mesmo.
Então, acho incrível isso.
E são informações, assim, a gente trabalha com as informações muito sensíveis, é um negócio muito louco, assim. Eu trabalho com informações sensíveis e que, de fato, se caírem em mãos erradas, vai dar muita merda. Mas aí é a graça do trabalho.
É, né? E você sabe que essa semana eu tive problemas, né, com o contador. Que eu não sabia se eu chorava, se eu fugia. Fazendo o imposto de renda e fazer aquelas perguntas, assim. Eu já falei, desde o ano passado eu falo pra ele. Você tem que falar comigo como se eu tivesse 5 anos. E ele esquece que ele tem que falar assim comigo. Aí eu já fico desesperada. Onde eu vou arrumar isso? Ah, me passa os seus gastos. Como? O que você quer? Você quer meu cartão de crédito? Você quer meu extrato bancário? O que ele quer que eu passe pra ele? Eu já passei tudo que eu tinha.
Aí ele desenhou, coitado.
Aí quando eu falo, fala comigo daquele jeito. Aí ele manda áudio. Ah, ele tem uma super paciência também. Aí ele manda áudio, aí eu fico mais calma.
Contadores são guerreirinhos, é isso. Galera que trabalha com contabilidade.
Aí, olha, contadores, sejam mais sensíveis. Porque na semana passada, na sexta-feira, quando eu mandei tudo pra ele, a mensagem que ele me mandou foi essa. Oi, Cecília, tudo bem? Acho que eu vou estragar o seu fim de semana.
Isso, juro. Aí?
Foi.
Por quê? Porque tu ia precisar pagar imposto de renda?
Sim,
ou...
senhora. Mas aí eu falei, me deu um desespero assim. Aí rolou aquela coisa, ah, mas eu não emiti a nota, mas... Aí teve que começar tudo de novo, sabe? Por isso que eu fiquei bem nervosa.
Eu fico imaginando os ouvintes querendo assim, cara, essa mulher deve ganhar muita grana.
Pois
ela
é.
Tá preocupada pois com que ela... Porque assim, o que, que eu pago aqui? R$80, né? Você paga ali R$80, então... Agora a Cecília não. Cecília
são dividendos.
O quê?
Porque ano passado eu não paguei nada. Aí eu queria entender. Eu falei, mas por quê? É porque eu preenchi uns negócios dele. Não tinha emitido nota. Aí eu fiz um negócio da MEI lá, tipo, mó merrequinha e tal. Aí eu fui fazer direito esse ano, aí me lasquei. Tá vendo? Aí, Brasil,
pois
quer
é,
fazer as coisas direito.
Não é pra fazer direito. Não é.
É, já começa daí o princípio. E outra coisa, faltou a gente falar do estereótipo que eu tinha de Abby, né?
Pode falar.
Porque eu era fã.
Era.
Era
Freeze-se.
Fã de Abby, né?
O era, uhum.
Exatamente.
Onde foi que eu te decepcionei, Luciana?
Quando a gente passou a conviver, né, Abner? A nos falar diariamente, morreu quem? O mito, aquele rapaz de garbo e elegância ao falar, que escolhia bem suas palavras ao se expressar.
Agora tem que ficar apagando tudo, né, tudo que escreve.
Além da parte que ele não entende nada do que a gente fala, né? A gente fala com ele A, ele entende C, aí ele volta com D.
Mas não é, gente. Os mais novos índices e indicadores mostram assim, que tem um problema de escrita mesmo, né? É, o brasileiro médio, que é onde vocês se encaixam. Então, assim, às vezes, eu entendo uma redação de um estudante com aquela letra hieroglífica, né? Aquela coisa meio grega. Agora, o que vocês escrevem? E, gente, vocês são muito loucos. Vocês conseguem ficar trocando de assunto a cada linha. E eu entro e eu falo assim, não, mas eu só queria falar sobre o que a gente estava falando. Só isso.
Tipo, muitas abas abertas, né? Vai
muitas
fechando,
aspas.
Assim.
Muitas aspas.
Não, eu e Cecília, a gente se entende muito bem, assim, na nossa loucura Sim. mental. Né? Mas aí
com certeza.
É
raciocínio rápido, né? Aquela
aqui,
coisa.
Papum.
É,
gente, é isso mesmo.
Mas a gente segue amando, tá? Eu sigo amando, tá? Querido Abner Melanias. Inclusive, essa versão Abner Melanias, pra mim, 2.0, ó. Anos luz na frente.
Eu evoluí.
É isso.
Eu evoluí.
É isso, feliz.
E eu tinha uma ideia da profissão da Cecília, já que você falou sobre isso, né, sobre mim, que era assim, a pessoa que... O que eu imaginava, né, Cecília numa cabine apertadinha, com fonezinhos no ouvido falando. Malala disse que a violência
Boa
contra...
Boa noite.
Ladies and gentlemen.
Eu acho que as pessoas têm, quando eu falo que eu sou tradutora, acho que as pessoas já imaginam eu numa salinha, assim, super confortável em casa com a minha xícara de café.
Sim.
Sabe?
Um com manuscrito.
É, mas não é, tá? É de madrugada, tentando terminar um negócio que é pro meio-dia, você tá lá 3 da manhã tentando terminar, xingando, por que que eu fui aceitar essa merda? É mais ou menos isso, resumindo. Mas agora, eu tenho um outro estereótipo agora da minha outra profissão, que é quando eu falo que eu trabalho numa startup, né? As pessoas já
Sim,
imaginam eu,
que é o
eu andando de patinete na Faria Lima, com meu copo Stanley, né? Falando sobre bitcoins e NFTs, só esse o assunto.
É isso que eu imagino.
Que eu sou rica.
É isso que eu imagino, é lógico. Recebendo
Cecília chegando,
dividendo.
Sentando lá num grande puff com o seu MacBook.
No lounge da empresa.
Isso, é isso que eu imagino.
Aí só pra explicar, a empresa que eu trabalho não tem escritório. Quando a gente se encontrava era na varanda de um dos meninos da empresa. E é isso, só não tem hora pra acordar, era pra dormir.
E outro estereótipo também, né, que era que Cecília era roqueirona, comia morcego, ateia, não sei o que lá, que foi desconstruído, né, ao longo desses podcasts que a gente tá tratando aqui. A gente sabe que agora o quê? Que Cecília é a nossa Carolinha.
Carolina.
Cecília é a nossa Beata, que dorme cedo, toma um chazinho ali de camomila pra dormir, com a sua mantinha de tricô. Essa é Cecília.
E agora, né? Quero saber de Abner, quantas camisetas do Che Guevara você tem no seu guarda-roupa? Enquanto professor, enquanto professor, quantas camisetas você tem? Porque esse é o estereótipo do professor da escola pública,
claro,
né?
Sim, claro. E roupa xadrez.
Não é, gente, mas assim, para se comunicar com essa geração, tem que ser camisetas de personagens Marvel, DC e também tá, animes, sei lá. Então, por exemplo, eu tenho camiseta do Naruto, que eu nunca assisti, entendeu?
Você nem sabe quem é Naruto.
Não sei, eu só achei, né, eu sei que é uma personagem, mas só assim, sabe?
Mas aí se os alunos chegam para falar contigo, ai, professor, que massa que você é da casa do não sei o quê, eu não, também não sei de Naruto, eu tô misturando com Harry Potter aqui, mas que você é da, sei lá, Sonserina, Grifinória.
Qual é a sua casa? É. Mas agora, você tá numa balada, você acabou de conhecer uma pessoa, num barzinho, em qualquer lugar, você fala, ah, eu sou professor. Que é a primeira coisa, assim, a primeira impressão
a pessoa
da pessoa.
Eu acho que a pessoa vai me falar, profissão difícil, não?
Vai chorar. A pessoa vai começar a chorar no meio
assim,
da balada.
Nossa, que dó, né?
É assim, mas nossa, mas você estudou tanto.
Mas é tanto que eu não falo que eu sou contadora, assim, em situação de quando eu tô conhecendo uma pessoa e tal. É, eu falo que eu sou analista financeira. Uma coisa geral, assim. Primeiro que se eu falo que sou contadora, por ai, que chato, né? Ai, que uó. Eu falo que eu sou analista financeira, que é uma coisa genérica, a pessoa entende que eu trabalho com dinheiro, pronto, acabou. Aí geralmente vem um rica. Não, gente, eu sou rica. Eu
mexe com o dinheiro dos outros.
Dos outros, eu nem vejo a cor desse dinheiro, eu só vejo os números passando aqui na minha frente, eu nem vejo as notas chegando. Outra coisa também, outro estereótipo também engraçado, é que eu moro aqui num bairro considerado nobre, né? Da cidade, que é o bairro aqui de Boa Viagem. Sempre que eu falo que moro em Boa Viagem, as pessoas já pensam que eu sou da elite pernambucana.
Porque é um bairro muito bom, diga-se de passagem.
Não, é um bairro ótimo, inclusive. Mas eu dei a sorte de conseguir morar num lugar com um preço acessível que dá para eu pagar, que eu pagaria o mesmo valor estando em um outro bairro periférico, né? Então, assim... É, sempre tem essa piadinha do rica. Ah, tem a piadinha do rica porque mora em Boa Viagem. Tem a piadinha do rica quando fala que trabalha com finanças. E tem a piadinha quando eu falo que tenho dois empregos.
Ah, essa é clássica, né?
Fazem aquela brincadeirinha do todo mundo odeia o Cris.
Július! Ou tipo, nossa, dois empregos, deve estar ganhando muito bem, né? Eu digo, gente, eu preciso de dois empregos, porque um só não está conseguindo me sustentar. Por isso que eu tenho outro. Que é para poder fechar as contas. Porque senão eu não ia estar em dois empregos, né? Por
mas o. Esqueci o nome dele, mora aí? Namorado da Fatinha?
Mora sim.
Teu
mora.
Vizinho?
Ah, mas ele mora na Beira-Mar, eu não moro na Beira-Mar, é Túlio Gadelha.
Túlio Gadelha, é. Não, e falando em bairro, Boa Viagem, Recife, Pernambuco, Nordeste, qual é o estereótipo do nordestino?
Ai, que saco, ainda tem isso, né? Pra completar, né, ainda tem o estereótipo da mulher nordestina na internet, né, que é aquele da mulher guerreira. Eu acho que isso, assim, tem mudado bastante, principalmente nos últimos 5 anos, assim, com a ascensão de alguns comediantes da internet da região que tem feito sucesso, tipo Ademara, Max Peterson, essa galera tem tido uma projeção mais... É, nacional e tem quebrado alguns estereótipos, mas existe muito ainda isso, gente. Tipo, eu sou a única pessoa de Recife de uma equipe que é toda de São Paulo, Rio de Janeiro. E sempre que eu abro minha boca na reunião pra falar qualquer coisa, no final termina com ai, é tão bonitinho o sotaque dela.
Ai, que fofa!
É. Ai, ai, meu Deus do céu. Mas todo mundo tem sotaque, minha gente. Como eu tava comentando com vocês em off, né, no podcast passado, agora vai pro on, tem sotaques do Sudeste que eu detesto, eu não consigo ouvir. Que
até
é,
eu tenho.
Que é aquele
que
sotaque da galera italiana, meu, da Moca, minha nona, que fala
não, mas
assim.
Mas esse não é o pior, tem uns bem piores.
Ah, talvez eu não tenha tido a oportunidade ainda, mas aquele sotaque nível Belpece ali, que fala daquele modo, assim, meio boça, me irrita muito, assim.
Tem o da blogueirinha paulista, que olha...
Meu, meninas! Oi, meninas!
É pior, nossa, eu vou procurar um vídeo, quando eu achar um vídeo bem irritante, eu vou te mandar. que nem eu aguento.
Nossa,
mas
imagina.
Você acha que ainda tem aquela coisa, ai, nordestino não gosta de trabalhar, que o serviço é devagar, você acha que ainda tem isso?
Acho que não, mas assim, eu acho que o que rola ainda é a questão da mão de obra barata. É muito fácil o cara do Nordeste sair daqui e ir para o Sudeste para ganhar menos do que ele pagaria para uma pessoa que fosse natural daí da região. Tá? Acontece bastante ainda, porque como a gente não tem tanta informação de salário e tal, e aqui o salário daqui é compatível com a região, que querendo ou não, é uma região de custo menor, então muitas vezes tem uma galera que vai realmente achando que tá, tipo, nossa, no top dos empregos do mundo, e quando ela vai se comparar com outras pessoas, é só mais uma mão de obra barata. E aquela questão de o cara se o cara saiu daqui para ir para o Sudeste trabalhar, é porque ele está precisando. Não é porque ele é um cara qualificado, não é porque ele é um cara que encontrou um emprego compatível com o conhecimento dele. Não, é porque ele está precisando. Sabe, é por uma questão, sim, de necessidade.
Não, eu lembro, como assim, eu sempre fui muito em show, né? E show era só São Paulo e Rio de Janeiro. Às vezes só São Paulo, né? Tinha que vir do Brasil inteiro para um show em São Paulo de bandas internacionais, né? Aí eu lembro que causou uma estranheza, assim, quando começou a ter show em Fortaleza, show em Recife. Eu falei, mas nossa, em Recife? Nossa, mas show até em outros lugares, mas show em Manaus? Essa banda vai tocar em Manaus, vai tocar em Fortaleza, vai tocar em Recife. Era estranho, assim. E isso foi antes até de reformarem os estádios para a Copa. Os shows começaram antes, né, disso. Sim. Aí depois da reforma melhorou ainda.
Eu
nunca tive a oportunidade de ir.
Essa quantidade de shows internacionais aumentou muito, acho que mais ou menos em uns 10, 15 anos, mais ou menos, que houve esse aumento. E assim, eu tenho a sorte de estar numa capital privilegiada, porque Recife, ela fica no meio do Nordeste, é a capital central, assim. Então, geralmente, quando rola esses shows, a galera bota pra cá, porque aí fica a mesma distância pra quem vem de Fortaleza pra cá, quanto pra quem vem de Salvador pra cá. É o mesmo tempo.
É, pessoal de Brasília, né, Mato Grosso, acaba sendo até... Não sei, essa coisa da questão de passagem também, não sei se para São Paulo, passagem acaba sendo mais cara também e até facilita,
sim,
dependendo,
sim,
do ponto de partida da pessoa, até nesse sentido, né?
É isso, beijo.
Mas e agora nós, sudestinos?
Agora é a vez de vocês, né? Falarem sobre vocês mesmos, vocês que estão o quê? Na força motriz do Brasil, né? A capital do trabalho, a cidade que não dorme. O que mais posso falar?
Só gosta que a praia de Paulista é o shopping.
É, a selva de pedra, aquela história
que a
lá.
A gente só gosta de shopping. Eu gosto de shopping, posso falar que eu gosto de shopping. Aqui Paulista, o subestino geral.
Viciado em trabalho.
Viciado em trabalho, só trabalha. Eu não gosto de trabalhar também, então... Eu gosto de shopping, mas não gosto de trabalhar. Um dia eu vou ser herdeira, vou parar de trabalhar. Ah, gente, não vou ser hipócrita, falar, nossa, amo, né, acordar e ter que trabalhar. Não, queria acordar e ir pro shopping. Por exemplo. Mas eu gosto de praia também, viu? Não é só shopping, não.
Essa estereotipação por regional é meio risível, assim. Eu sei, mas é que, sei lá, eu tenho pai e avô nordestino, então é esquisito, assim, porque eu vejo isso se inflamar, assim, em alguns nichos e tal. Eu tipo, sabe assim... Não é pra mim, não, eu enxergo, mas não faz a menor diferença, assim.
Ou até a questão de clima, né? Como assim, no Nordeste só faz sol e no Sudeste só chove.
Sim.
E como assim, né? Tem as quatro estações do ano aqui, viu?
E aqui também chove, tem, também, né? Exatamente.
Também chove, por favor, né? É porque tem aquela ideia da seca, né?
Aqui é 880. Ou a gente tá no sertão, na seca, encontrando esqueleto de boi, ou a gente tá o dia inteiro na praia, caminhando no calçadão e bebendo água de coco. Só tem esses dois extremos aqui. Não tem uma terceira alternativa. Eu já tive muita raiva, assim, no começo, mas... Até porque, assim... Pra quem não sabe, né, na gravação, quem estiver ouvindo o podcast, eu nasci em São Paulo, né? Eu sou natural de Guarulhos, São Paulo. Meus pais fizeram o caminho inverso e vieram para Recife, né? Meus pais são nordestinos, foram para São Paulo, se conheceram, casaram. Eu nasci e aí eles resolveram voltar para cá para ficar mais perto da família e tal. E era muito engraçado, assim, quando eu era adolescente, que a gente costumava ir, assim, com regularidade para São Paulo. E aí eles sempre falavam, tipo, poxa, tu nem parece nordestina, teu sotaque nem parece nordestino. Porque era naquela época que, quando o Nordeste era retratado na televisão, só mostrava aquilo. Galera bebendo água de cacto. Óbvio, existe essa realidade. Eu não tô apagando essa realidade. Tanto que meus avós são do interior, a gente tá indo pro interior agora, lá é aquela realidade mesmo. Um carro de boi passando a cada uma hora, tem o carro que vai levar, que vai buscar, enfim, é outra realidade. Mas não é só aquilo, não é à toa que a gente tem 9 estados. E muita gente fala, não, porque ela é do Nordeste. Quando você fala que é do Nordeste, gente, tem tanta coisa envolvida. Aqui o sotaque muda de cidade para cidade. Então, se eu estiver falando, por exemplo, eu estiver falando com uma pessoa do interior daqui de Pernambuco, o sotaque dela já é diferente. A gente está no mesmo estado, mas a gente fala de formas diferentes, tem gírias diferentes, tem realidades diferentes. E é muito reducionista isso, sabe? E é por isso que, às vezes, a galera do Sudeste fica com raiva quando a gente faz essa xenofobia reversa, né? Que é, tipo, quando a gente chega e fala o sudestino, aí fala, ai, mas eu sou de São Paulo, ah, mas eu sou do Rio de Janeiro. Aí a gente fala, né, da Bahia para baixo tudo é sudeste, né, e aí a galera fica chateada com isso, mas eu só faço rir mesmo, porque eu gosto da polêmica.
Até porque o choque de simplesmente ir pro Rio de Janeiro já é grande, não estou criticando.
Não, é completamente diferente.
Mas é um choque, assim, eu sempre fico chocada quando vou pro Rio de Janeiro, é incrível.
Agora vamos pra parte que o bicho pega. Você já estereotipou alguém ou algo e se enganou?
Várias vezes.
Várias,
né?
Vezes.
Quero exemplos. Não, 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 não. Quero exemplos. Não tem várias vezes. Eu quero exemplos.
Acho que você deve passar por isso também. Eu, quando dava aula, tinha aquela turma nova, você já olhava e falava assim, putz, esse cara deve ser chato pra caramba. A pessoa não tinha nem aberto a boca ainda. Mas só o jeito da pessoa entrar na sala e aquela malinha, sei lá, de executivo, não sei, você falava, ixi, esse vai me dar trabalho. Só pela malinha, pelo cara tá de terno, sabe? Depois você conversa com a pessoa, vê que a pessoa não é nada daquilo, é uma pessoa super simples, super bacana. Acho que quando eu era professora, eu julgava demais. Falava, ih, menina chata. Ih, chatinha, já tá levantando a mão, chatinha.
Primeira, mas às vezes primeira frase, né? Ai, esse daí.
É, ou quando a pessoa vai perguntar alguma coisa, fala, ai, já vai querer, tá me desafiando aí, vai perguntar o quê, né? A pessoa só queria tomar uma água, né? Queria banheiro.
Ou tipo, o professor é que caiu ali o negócio aqui atrás.
E o inverso também, né? Quando a gente estudava, acho que essa coisa de julgar o professor também, ih, essa daí deve ser chata. Por nada, né? E eu acho que a gente faz isso até hoje,
ah,
né?
Ah, com certeza. Eu nem falo de mim, porque eu
com
sou...
Com colega novo de trabalho.
Ah, eu sou muito
assim.
E hoje
com a internet tá muito mais fácil. Você vê uma foto de uma pessoa, uma selfie.
Já fala, não fica com a cara.
Você já sabe tudo sobre ela, né? Sem conhecer, você já sabe tudo sobre ela. Ah, mas esse cabelo aí deve ser, não sei, a loirodonto, né?
Essa tem HB20.
É, tem HB20, o pai paga a faculdade, tem tudo aquilo. E acho que a gente nunca vai parar.
Acho que não.
Por mais que a gente se segure, eu acho que não.
Eu tenho estereótipo com quem tem muita grana.
Mas porque assim, pela roupa,
você é
sem saber se a pessoa tem grana.
Eu sou ricofóbico. Eu vejo a pessoa assim, muito, né, com a grana, eu fico tentando encontrar um defeito. É, isso aí não estudou direito.
O pai roubou. Sei lá, lavagem de dinheiro,
privilegiado, privilegiado. É. Então tem... Claro, né, não é assim, mas...
Ou talvez
tem
seja.
Mas tem essa coisa, assim, de quem tem muita grana, eu sempre tenho um... Preconceituoso mesmo. Eu penso assim, tem uma máxima, né, que fala assim que gente rica gosta de ter alguns amigos pobres, assim, para não perderem o contato com a realidade.
Nossa,
Eu sou
aí
esse
tu é um
pobre.
amigo pobre, né?
Você é.
Nossa, ó, eu lembro que, não sei nem se isso vai pro ar, né? Mas vai. É, eu tava fazendo um curso, eu acho que eu falei para vocês essa história, tava fazendo um curso lá com a turma tal. Era um curso específico de desenho e tinha uma menina que ela era muito rica. Ela era muito rica, tipo, rica. E assim, ela ia pra ter um hobby e tal, pra distrair a cabeça dela, porque rico, né, precisa ter um hobby, né? E aí ela ia pra aula e tal. Ela era filha de uma pessoa aqui de Pernambuco, muito, mu muito rica, assim. E aí essa menina ia pra aula, era uma menina novinha. Ela parecia tipo Luísa Sonza, assim. Ela tinha aquele arquétipo Luísa Sonza, a menina loura, odonto, toda recauchutada com 22 anos, que ia com a bolsa de poodle, enfim, era aquilo. Era cena de filme, assim. Eu lembro que teve uma aula que a gente precisou usar a régua. A gente precisava usar a régua e precisava, ah, vamos marcar aqui 15 centímetros para conseguir fazer, né, a medida do que a gente precisa e tal. Essa menina, ela não sabia usar a régua. Ela não sabia marcar 15 centímetros na régua.
Lavar uma louça, então.
Eu fiquei, ó, primeiro, ela ia pra aula, não tinha um lápis, ela não levava lápis, ela não levava material, ela não levava caneta, ela não levava nada. Chegava lá, ficava pedindo uma folha A1, uma caneta. Eu nunca dava meus materiais, porque eu dizia, foi muito caro, eu precisei pagar por isso. Então eu sentava lá do outro lado para não ter contato com ela, para ela não me pedir nada, porque eu disse, eu não vou dar minha caneta para essa menina, não, porque eu gastei dinheiro, essa menina, ela tem dinheiro para comprar uma fábrica de caneta se ela quiser. E aí ela não sabia, gente, porque ela nunca precisou. Imagina você ser uma pessoa que você nunca precisou medir 15 centímetros numa régua, tipo, ela nunca precisou. Eu queria chegar nesse nível da minha vida, de que
E
medir.
esse é o rico verdadeiro, né? Porque tem o fake rico
Exato!
também, que a gente vê lá que tá usando marca, mas tá todo endividado, né? Tem esse também. E ela poderia ter comprado aquelas réguas, né, que eu achava linda. Não tinha aquelas réguas que tinha glitter, vários formatos de coração, que eram vazadas, assim. Eram muito chiques essas réguas. Ela poderia ter tido todas essas.
E não tinha nem lápis, ela tinha uma bolsa de poodle, mas não tinha um lápis dentro da bolsa
É que nem a
para poder.
pessoa que não faz mala para viajar, né? A pessoa viaja só com cartão de crédito, ela não precisa de
Eu
mala.
acho isso muito impressionante,
Ela
muito.
leva só uma bolsa assim de mão com o que ela precisa e o que precisa comprar lá.
O que eu queria saber de vocês é se vocês já foram estereotipadas. O que que vocês já foram chamadas? Ou qual é a imagem que fazem de
A Lu
vocês?
já falou aqui que ela me achava roqueirinha, né?
Gótica, gótica suave.
Mas eu acho que é chata, metida. No Orkut eu tava naquela comunidade lá do metida, mas sou legal, parece metida, mas
Parece
sou
metida, mas sou
legal.
legal, assim.
Acho que esses dois, assim, pra mim, acho que mais um fato de tatuagem, não sei, eu em show. Mas eu sou apenas uma pessoa normal, eu acho. Sou metida assim.
Não.
Eu ando de nariz empinado, acho que até já falei aqui no outro episódio. Mas não é proposital.
É
Não é
para respirar
proposital.
melhor.
É para a coroa não cair, a princesa.
É, pra princesa, não pode baixar a cabeça. E outra, vou olhar pro chão, eu não olho pra frente. Até porque já não tô enxergando mais direito também. Esqueço de sair com óculos. Se eu não olhar pra frente, o carro passa em cima de mim, principalmente à noite. Eu não enxergo nada à noite. Então não é proposital. Mas acho que é isso que sempre falaram de mim, assim. E aquelas coisas, nossa, quando eu conheci, eu te odiava. Isso é básico. Várias pessoas já falaram isso pra mim. E
Eu
vocês?
já tive esse estereótipo da chata metida, mas aí virou a chave, né, em algum momento, e a galera começou a ter o estereótipo de que eu era a pessoa engraçadalha. Sei de onde tiraram esse estereótipo. Nada mais é que um mecanismo de defesa, né? Fazer piada sobre a sua própria desgraça. Então,
Eu acho que eu
gente.
tô um pouco assim também, a engraçada, é, mas é que a gente ri da gente mesmo.
É. Então, gente, eu não sou engraçada,
É
tá?
sim, você é.
Nossa, se me apoia, é um estereótipo.
Quando eu te conhecia, né, a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas é como
Sim.
se, né?
Interwebs.
Eu acho que eu te achava mais assim, milituda,
Ai,
sabe?
desbocada, né? A galera acha também. A galera
Desbocada.
acha. Muita
É
gente acha que eu sou
aqui.
insuportável,
Aqui
chata e milituda.
contesta, é a militante.
É
Eu já
verdade, é
tinha outra
verdade.
ideia dela.
O quê?
Que ela tuitava e chorava, assim.
Que era só ali,
o famoso chorar no banho, né?
É aqui, ó, ela tuitava e falava, ai, meu Deus, sabe? Mentira, Lu, eu sempre vi em você, assim, uma força da natureza.
Por isso, uma força!
Gente, e essa, hein, que as pessoas falam, você é uma força da natureza, guerreirinha.
Guerreirinha.
Nossa, detesto.
Você é um exemplo para nós.
Ninguém falou isso pra mim.
Mulher de fibra.
Olha, eu odeio quando eu falar que você é um exemplo. Digo, ó, não me acompanha, eu não sou novela. Para de se
usar como exemplo.
Se chegaram
a falar pra mim, quero ser você, eu falo, você não sabe o que você tá falando, pelo amor de Deus. Você não tem ideia do que você está falando.
Eu fico pensando, se essa galera tivesse oportunidade, essa galera que chega, ai, nossa, queria muito ser você.
É porque a internet mostra muito a parte boa, né, hoje.
Assim, é, eu tive a oportunidade de me encontrar com alguns primos que eu não vi há algum tempo, e ele, uma das minhas primas muito legais, assim, que é a Jaque, falou assim, Abner, você tem que me levar para os seus rolês. Eu, na hora, eu falei assim, rolê? Eu sou
quais?
Uai! E aí ela, não, aqueles que você posta nos stories e tal. A vida realmente, ela o que a gente mostra, né, não traduz nada mesmo, assim,
é,
né?
Nada.
Porque, obviamente, foi muito recente, eu tava num sambão, assim, né, enfim. E ela falou, eu gosto de samba, você tem que me levar pro samba. Eu falei, tá bom, então, vamos sim e tal. Não, tudo bem, mas é o estereótipo, né? Esse cara tá curtindo a doidada, esse cara é...
Muito rolezeiro, ele é muito rolezeiro.
Tipo assim, meu, fala sério, cara.
Mas qual você acha que é a primeira impressão que tem de você?
Arrogante, metido, deixa eu ver, metido. Eu trabalho com uma mulher que... tem, né, uma grana, assim, né? E aí ela falou assim, Abner, sabe o que me incomoda em você? Aí eu, né, imaginando a minha lista, né? Minha lista, sei lá, tem 100 tópicos. O que será, né? E ela falou assim, você tem essa cara de rico. Aí eu falei assim,
Discorra, né?
Já falaram que eu tenho cara de rica também.
Pô, mas cara de rico, mas ela... É, porque você tem esse ar, você tem essa coisa, assim. Eu falei, mas gente, isso aqui, ó, da periferia, cara. Você vem... Sabe, você é uma visão da gente, assim, bem, bem esquisita, né? As pessoas criam... Ah, outra coisa, né? Já me falaram assim... É, ah, mas você não sabe o que é passar necessidade. Aí eu viro pra pessoa e falo assim, pera, calma, né? Tudo bem, assim, a gente aqui não tá num concurso de quem...
Passou,
né,
mais necessidade.
Mais miserável.
É, quem é o mais miserável. Mas assim, qual a ideia que você faz de mim? Ah, criado pela avó num apartamento e super mimado. E aí, cara, tipo assim... Só ouvi um podcast aqui nosso, no dia que saí de casa, meu amigo.
Era isso
minha
que eu ia falar.
Minha mãe me disse, filho, vem cá, passou a mão nos meus cabelos.
Era isso que eu ia falar, eu disse, Abner, essa pessoa nunca ouviu um podcast, não sabe da tua assim, infância na lavoura.
Quando eu te conheci, se você tava naquele emprego, é porque você tava passando... Pra ter aceitado aquele emprego, você tava passando necessidade. Então, essa coisa de achar que você era rico, eu nunca tive. Não.
Imagina o Abner chegando nesse tal emprego e você olhando, pô, esse cara tá precisando mesmo, hein?
Mas deu a virada, porque o cara precisava tanto que fechou tanta venda pra conseguir colocar dinheiro no rabinho. Enfim, e a outra, deixa eu ver se eu lembro aqui. Essa eu acho incrível, assim. Cara, você é muito inteligente. A pessoa, né, quando ela fala assim, você é muito inteligente. Aí eu falo assim, então, vamos definir o que é inteligência? Porque é múltiplo, é tão... Não, mas você fala tão bem, você tem essa persuasão, você lê...
Assim, a galera confunde tua oratória...
Com inteligência.
Com inteligência. Mas a mulher é que tu me enganou.
É nosso Arthur Aguiar.
Vai te catar, não vem aqui não.
Nosso pãozinho, é o nosso
não,
pãozinho.
Não, gente, não, eu me acho um cara inteligente, eu, de verdade, mas eu acredito que essa coisa do inteligente, ela não é verdadeira, porque a pessoa sempre quer dizer uma outra coisa. Então, ela quer dizer que eu falo bem, ela quer dizer sim, que, ah, eu já te vi lindo muito. E eu acho que inteligências são múltiplas, cara. Eu invejo tanta gente que, né, sei
lá. É que
você
fala assim, inteligente, parece que a pessoa tem que saber física, tem que saber química.
Exato, exato. É. Eu acho incrível,
se for
por exemplo...
pra esse lado, eu sou muito burra, muito burra. Sou
Não, eu
nada
acho incrível
inteligente.
quem tem inteligência social, assim, a pessoa que chega num ambiente e ela transita e ela conversa. Eu tento, né? Eu sou essa pessoa que tá
Ah, eu
ali,
acho que você
conversa.
é.
É, eu acho também, mas
Sei.
assim, eu acho que tem gente que faz isso com tanta. Eu acho que ainda mais
Naturalidade, é.
naturalidade, assim, porque eu tento falar com a pessoa e né, eu tento trazer ela pra mim né, Gente, eu imitei o Chaves, meu Deus. Mas tem essa, assim, eu olho com elegância aquelas pessoas que chegam, iluminam o ambiente, sabe? Essas pessoas, assim. E eu acho que
Sim.
isso tem uma inteligência brutal. Outra
The
coisa,
life
gente
of
que
the party.
não é. E assim, o que ela quis dizer é.
A vida da festa.
A luz da festa, a vida da festa.
A luz.
Eu já não. Eu quero só um lugar para sentar e ficar bem isoladinha ali com o meu drink, né? Não, porque eu gosto de ficar julgando, olhando todo mundo, tirando foto.
Eu tenho uma coisa que, eu não vou falar inveja, mas que eu admiro muito, é gente que tem a inteligência de se calar, de ouvir, a pessoa que ouve,
né?
Sabe? A pessoa que observa minuciosamente, e ela vem com aquela palavra, pá, certeira! É, pá, é tipo, é um negócio, assim, cara, você falou durante 20 minutos, a pessoa fala, veja... A questão é que pai se desmonta e você fala, puta.
Ou se não, né? A pessoa fala, nossa, mas você tá quieta. Só que aí quando você abre a boca.
Desperta,
aí
vem uma
vai,
lâmina afiada.
E aí você pensa, era melhor que tivesse continuado quieta.
Exato.
Poderia me poupar, né? De levar certo.
Pessoal, vamos para aquela área que a gente gosta, para aquela área gostosa, que são das séries, dos filmes e os estereótipos que são estabelecidos por ela. Eu vou começar aqui pensando junto com vocês que isso muda conforme as décadas, as ondas, as modas e tal, mas eu queria ouvir vocês e se puderem dar exemplos também, acho que seria bem interessante.
Acho que uma coisa que nunca mudou é o café... Na calçada, né? Alguém no filme tomando um café naquele copo, Starbucks, isso desde sempre.
E correndo,
correria,
geralmente tá correndo,
correndo
assim, ó.
E atravessando a rua e um carro quase pega. Acho que isso é de, sei lá, do primeiro filme que eu vi, sei lá, mais comédia romântica do que outra coisa, né? Até hoje, acho que tem esse café.
Mas agora, se você tá falando, me surgiu uma dúvida aqui. Isso seria um clichê ou um estereótipo? Olha aí.
É, acho que é mais um clichê, né? Falou aí, é.
Eu acho que é mais um clichê, porque o estereótipo não tem a ver com comportamento.
É, o estereótipo é que sempre... Não sei se isso é um clichê também, de ter sempre um romance, talvez. É difícil falar de série e filme, né? Porque...
É.
Tem o clichê ou tem o estereótipo do vilão?
Não é, olha que agora a gente...
Ou o estereótipo da mocinha, né?
Olha aí!
Aprofundou, hein, galera?
Fica essa questão, então, aí,
eu
agora.
Eu acho que essa é uma questão que dá pra ser trabalhada.
Que nem a gente sabe.
Nem a gente sabe, é.
Não, assim, eu vou falar um pouco de filmes, assim. Eu gosto da noção do homem... que é criado no 007. Eu acho impressionante aquilo.
Sim.
E como mudou ao longo das décadas, assim. Eu sou realmente apaixonado pela série e tal, porque de pequeno já via lá o classicão do Sean Connery e tal, passei pelas mudanças e tal. E como que isso foi alterado, né? Só que tem uma linha lá, uma linha que permanece desde o primeiro personagem até esse do Daniel Craig, que é esse cara feito uma máquina, uma máquina da luta, uma máquina da espionagem, um cara sedutor, um cara que pega geral, né? Pra ele não tem conversa, porque ele não precisa, né, convencer ninguém, não precisa, ele pede um martini, já vem duas Bond Girls, assim, né? Já se oferecendo pra ele.
Sim.
Né? E isso, pra mim, eu acho que tem ali. É o estereótipo, né? Do cara que é o sedutor, do cara que se veste elegantemente e tem todo ali uma... Enfim, e eu acho que poucos encarnam esse estereótipo com perfeição como 007 nos filmes, assim, que eu acho.
Agora,
que...
será que isso vale também para os heróis? Quando eles não são heróis, eles são meio bobos? tímidos. Seria um estereótipo?
Seria, né? Aquele inocente, né? O inocente que a vida está contra, que as pessoas...
É.
Arthur! Olha lá, eu fazendo as ligações. Que é o cara que manipula, né? Porque o mundo está contra ele. É um estereótipo mesmo. É,
mas eu penso assim no Peter Parker, que mal consegue conversar com uma garota, ou Clark Kent também, com aquele óculos e bobinho e desastrado. Né, parece que há outra versão. É, parece que são sempre parecidos, assim. Eu não sou do mundo de heróis, não conheço todos os heróis. De repente vocês conhecem algum que não seja assim, que o alter ego não seja, que seja um cara, mas que é herói. Ah, Homem de Ferro, talvez, é uma tonto, vai.
É, não, mas ele foge, tem razão, demais, né? Ele foge.
Foge um pouquinho. Sim. Mas eu acho que você tem razão, Cê, no sentido dos valores, entendeu?
Sim.
De que os heróis, eles têm pontos de contato em relação aos valores, que é senso de justiça, colocar-se como sacrifício para um bem maior, tal. E, às vezes, isso é legal de ver em filmes, em séries, mas na vida real é um pouco, não é que é um pouco, é muito diferente. Porque Sim. não tem como você ser herói, né? Você precisa, no mínimo, ser um pouco egoísta, porque senão você não sobrevive. Não é, gente?
É,
você não vai lá falar, me manda embora primeiro, porque vocês estão cometendo uma injustiça aqui.
Sim.
Não, gente, é muito delicado isso, né? Porque, obviamente, gente, claro, pode ter gente aqui ouvindo, não, dependendo da situação, claro, dependendo da situação. Mas não é uma coisa que você vai lá no RH e fala assim, por que vocês mandaram embora a pessoa tão... Né?
Você vai ficar bem quieto.
É.
É diferente de dar o seu lugar na fila, né? Muito mais fácil dar o seu lugar na fila do que brigar por alguém, né? E defender alguém, sei lá. Temos aí o Will Smith, né?
Pois é.
E falar em defender alguém.
Podemos falar.
Né?
Gente, eu tô completamente sem uma opinião sobre. Eu tive uma opinião imediata sobre o eu imagino que vocês também.
É, só foi que hoje meio eu não... choque.
É, só que hoje eu não sei. Eu não, eu, de verdade, eu não tenho. Eu não. Porque eu fico pensando que uma atitude dessa para um desconhecido é uma coisa, mas para alguém que já está nesse meio há anos e anos e anos e anos...
É que tem uma história ali, parece, com os dois, né? Um ranço ali.
Tem.
Eu acho também que já... Isso é o tapa, no caso, né? Acho que foi a gota d'água mesmo de outras... eu acho, né, na minha opinião. Que
não, sim, mas aí a gente tá explicando. É. Não, mas eu concordo com vocês, a gente explica o porquê. Mas o que eu queria dizer, assim, que na minha cabeça... O que eu quero dizer, assim, como... Eu vou dar uma explicação em relação a mim e ao meu profissional, certo? Faço lá uma coordenação. Não se espera de mim que numa situação X eu haja de uma maneira. Então, espera-se que eu faça de uma forma. E eu acho que toca nisso que a Cecília falou do estereótipo, que é o Will Smith é esse cara que a gente assiste o filme dele por ele.
Sim.
A gente não precisa... como o Denzel Washington, como o Tom Hanks. Enfim, a gente assiste porque é o cara. Por quê? Porque esses caras, eles têm ao redor dele uma aura, não sei... Que é essa construção feita por anos de que a gente pode falar que é um estereótipo, né? Do cara legal, do cara
gente
família.
Do
cara que numa situação de pressão, ele vai ser elegante. Claro, gente, ele andando até lá com aquela elegância.
Foi.
E o movimento do braço dando, tá, imagina, aquilo ali é lindo de ver esteticamente falando, né? Eu acho que não seria tão bem dirigido se fosse de verdade um filme, né? O movimento, a elegância com que ele volta, né? A severidade com que ele responde e cala o oponente. Tipo assim, o cara fala, ok, do tipo, ok.
Parei!
Mas ainda assim, eu só fiz esse volta toda aqui para dizer assim, eu não sei, eu não sei.
E a maneira que alguns outros atores ali acolheram ele, parecia que ele tava assim, meu, obrigado. nada, cara. Como se fosse assim, parece que esse cara tava precisando, né? Aí pareceu um ato heróico, assim, pra algumas pessoas, é que a gente não sabe realmente, né?
E assim, eu não sei se vocês viram, né? O termômetro americano é de que não foi legal.
Sim,
a atitude
sim.
dele, os americanos, de forma geral, né, um grosso ali, repudiou a atitude dele. Aqui, eu percebi que a nossa aceitação é isso mesmo. Talvez, por ser um estereótipo do brasileiro, essa coisa da violência, da comunicação violenta.
A cabeça quente.
Vou dar um soco na sua boca, moleque.
De não pensar duas vezes antes de fazer as coisas ou falar as coisas. Tanto que vieram as desculpas hoje, né, do Will Smith. Mas ainda não rolou a desculpa do Chris.
Mas eu acho que a parte que ele fala que é indisculpável, eu acho que já presume que o cara não precisa se posicionar,
né? Deixa pra lá. Já foi.
Aí assim, eu acho muito incrível que as pessoas ficam falando, ah, mas olha, ele deveria ter feito tal...
Gente. Não, tem os dois lados, né? Ontem eu até postei, né? Tipo, apanhou foi pouco. Mas depois, quando eu fui vendo as questões, realmente eu tô muito também na situação de Abner, eu tô no meio termo ali. Porque os dois erraram. Isso é um fato. Foi um erro da parte do Will. E a piada foi uma merda. Claro que. Ele foi antiprofissional, Will Smith, ele foi antiprofissional naquele momento, mas também a gente também não sabe como a gente iria agir. Feito o Abner falou agora, ontem foi o dia inteiro de textão sobre isso, tanto da galera, só os monges tibetanos aqui, que nossa. Ai, porque vocês estão respondendo a uma violência e a paz mundial. Gente, eu duvido muito que alguém... numa situação em que você precisasse defender uma pessoa que você ama, que você tem em alta conta, você não agiria daquela forma, sabe?
Eu me surpreendi com algumas pessoas.
Talvez não naquele momento, né? De chegar lá no meio do palco do Oscar e dar um murro na cara do cara. Mas...
O que, Cê, que te surpreendeu?
Algumas pessoas que eu achei que fossem ser totalmente time Will Smith estavam lá falando também a paz mundial e unha esmalte branco, né? Aí você fala assim, nossa, mas você... Sei lá, sei. Bom, vocês viram quem Monark defendeu, né? Monark já saiu sem pensar defendendo Chris Rock. Falar, pui...
E é nesse clima de nada resolvido que nós vamos para a parte que a gente mais curte, que é dar indicações de coisas que a gente tem gostado e também aquela palavra, fuja dessas armadilhas. Quero começar por essa pessoa que assiste todas as séries, que acompanha em tempo real, que faz ali no grupo do Vocês Não Estão Prontos, comentários, episódios a episódio, e é Lu. Lu é essa pessoa incrível que essa assiste apenas com 2 anos de diferença uma temporada.
Inclusive, a minha indicação de hoje é uma coisa atual, hein, gente?
Opa!
Opa!
Quero indicar a série Ilha da Fantasia, que está no Globoplay. Cecília, que cara é essa?
Mas é a versão, tipo, da antiga?
A versão nova, o remake.
É?
Isso.
Olha!
Pra quem não sabe, né, eu era uma das pessoas que não sabia. Essa série, ela existiu, né, ali nos anos 80, a série Ilha da Fantasia, que era uma ilha em que as pessoas iam para realizar os seus desejos mais íntimos. E lá acontecia não exatamente o que você estava pensando, né? Então eles fizeram um reboot da série, que agora é com a sobrinha lá do cara que era o anfitrião da ilha na temporada original. E assim, eu curti muito a temporada, eu achei muito legal os personagens que foram tratados, são 10 episódios, só tem uma temporada até o momento. E é a minha recomendação, uma sériezinha light, ali 40 minutinhos, episódio, cada episódio fala sobre um personagem diferente, então tem as resoluções naquele próprio episódio. Eu gostei muito dos diálogos, dos temas que foram tratados. E é isso. Ilha da Fantasia na Globoplay. Minha indicação.
Muito bem. E você, Cecília?
Eu quero indicar Batman, o novo Batman. Voltei, que está rindo.
Porque, assim, é porque é inacreditável. A pessoa que tem ojeriza a super-heróis.
Não, mas eu sempre gostei do Batman. Tanto que eu já. O único que eu não assisti foi o Ben Affleck. Foi o único que eu não vi. Os outros eu vi todos. Então, né, voltei ao cinema depois de 2 anos e 3 meses. 3 horas de filme, porém, recomendo. Muito bom. Robert Pattinson, nunca critiquei. Tá ótimo. E como eu não tinha lido nada, muita coisa antes de ir. O que eu tinha lido é que é mais Batman do que Bruce Wayne, né? E realmente é. A parte Bruce Wayne é bem curta mesmo, porque ele é um Bruce Wayne mais recluso, que não gosta dos holofotes, como todos os outros. Ele não sai de casa. E tem um momento lá no filme que ele sai de casa e todo mundo se surpreende. Nossa, ele num evento público. Então ele tá sempre de Batman ali. Trilha sonora excelente, com o dedinho, né, de Danny Elfman, para variar. Para quem não sabe, é o cara dos Simpsons, de várias outras trilhas, e do Batman de 91 é ele também. E é isso, muito bom, recomendo. Você não vê essas 3 horas passarem, assim. Muito, muito bom. Sombrio. E, pelo amor de Deus, eu não sabia que ele tava no filme. Colin Farrell, irreconhecível. Eu vi o nome dele nos créditos, eu falei, ué, mas quem era ele? Gente, impressionante. Impressionante a caracterização. Nota 10.
Olha, pela primeira vez em quase 30 episódios, veio a crítica de cinema. Palavras como sombrio.
Não é?
Trilha sonora.
Trilha sonora.
E nisso, cara, eu acabo descobrindo que eu sou uma garota mais DC do que Marvel, né? Talvez, que eu sou mais, acho que, pra esse lado. Tem isso também? Tem essa rixa?
Ah, isso aí foi 2010.
Oh, ah, 2010. Então já foi.
Bom, é a minha indicação é uma série chamada Ruptura, da Apple TV. É dirigida pelo Ben Stiller. A série é linda, esteticamente linda, 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 linda. Tem só nome foderoso, assim. E a premissa é muito interessante. O cara entra numa empresa pra trabalhar, e quando ele entra no elevador pra subir lá pro andar onde ele trabalha, a memória dele, do que ele era, não existe mais. E ele passa a trabalhar durante todo o período ali sem ter as memórias do que é a vida dele. Então ele nem sabe se ele é casado, se ele o que ele faz fora dali e tudo mais. E aí, termina o expediente, ele volta para casa, para as dores reais e tudo mais. E eu achei, assim, a premissa é, enfim, ok, mas dá uma estigada, mas a forma como eles trabalham essa ideia e das dores e o que está por trás. E aí vai começar assim, no que eles trabalham efetivamente? Existe alguma coisa aí? E assim, eu tô impressionado, eles estão liberando um episódio na sexta-feira e já tá indo pro final, porque são 10 episódios, e assim, uma grata surpresa para mim. Só para vocês terem uma ideia, o personagem principal é o Adam Scott, tem no elenco a Patricia Arquette.
Adoro.
Tem o Christopher Walken.
Nossa!
Tem o John Turturro. Cara, é um elenco, assim, enfim, incrível.
Mas o Ben Stiller não tá como ator.
Não, ele não aparece. O Stiller deu algumas entrevistas recentemente falando que a vibe dele agora é realmente direção, que ele já atuou muito e tal. E olha, pelo trabalho que ele tá fazendo, é uma coisa, assim, linda, absurdamente linda, assim, de ver. Não sei se é para todos os gostos, porque a série é um pouco mais introspectiva, ela é lenta, propositalmente, assim, mas é muito bem feita, assim, eu tô impressionado. É uma pena não estarem falando, não tá numa, né?
Não tá hypada.
Vamos lá agora para as desindicações. Lu, o que não é pra gente ver de maneira nenhuma?
Quero desindicar hoje a mim mesma, né? A minha desindicação sou eu que um dia critiquei o filme Encanto.
Aê!
Olha a arrependida aí.
Não falamos de Encanto, não.
Queria falar que eu tinha visto o filme, mas não tinha visto até o final da primeira vez que eu falei. Tipo, não me pegou. Tava com muita raiva daqueles Madrigal se aproveitando da menina. A menina lá tendo um monte de colapso mental porque ela era flopada da família. Mas o filme, ele dá uma volta que no final eu tava, meu Deus, abraçando aquelas pessoas e eu quero ser uma Madrigal. E também vi os extras lá no Disney Plus, que tem muito extra, muito material extra. E assim, tudo que eu falei sobre Encanto no episódio, que eu não lembro qual agora, retiro e me autodesindico nesse episódio. É isso.
Eu não esperava menos.
Evitem a Luciana.
E o que você achou da versão dos Uruguitas, que o cara tava tremendo no Oscar? Você chegou
Nossa,
a ver?
Nossa, ele tava muito nervoso, Abner. Mas aquela música, ela é linda, linda,
ela
linda.
É linda.
A partir dali, eu chorei até o final. A partir dali pra frente, só... A cara de Cecília ali.
É
perdemos
muito
uma companheira. Cara de perder
bom,
uma companheira.
O Lu, só me fala um negócio. Como que é mesmo o nome do cara que fez todas as músicas, Lu? Fala pra eu ouvir, fala.
Aquele cara lá, o cara do cavanhaque. Lino. Você...
Pois é muito louco, né? Dar o braço a torcer, né?
É isso, galera.
Eu acho isso bonito, parabéns. Parabéns, Lu. E você, Cecília, o que que você nos desindica?
Eu desindico os inimigos do entretenimento. Na verdade, essa desindicação ia começar com uma defesa da Anitta, mas eu tô tão cansada, é quando eu comecei a organizar os pensamentos na minha cabeça, eu falei, vai mais além, né, do que a Anitta. Porque hoje eu vi um vídeo, infelizmente, passou na minha timeline um vídeo de uma menina falando, como é que vocês estão comemorando a Anitta ser número um no Spotify com esse vídeo que tem drogas, sexo e álcool?
Ai.
Aí eu falei, gente, e esse vídeo tá vindo de pessoas que eu conheço, que se identificam como roqueiras, detesto essa palavra, e que vídeos de bandas de rock, todos, desde sempre, quais que não tiveram? Stripper, álcool, sexo, drogas, pentagrama, sangue de porco, cruz invertida. E essas pessoas agora vêm com essa coisa de, ai meu Deus, álcool e drogas, e ela é número um. Então, sabe, tá muito difícil esse tipo de gente. Falando do Big Brother de novo, ai, porque é o Arthur manipulador, não sei o quê. Gente, é só um programa de televisão. Aí vem a pessoa que nunca assistiu Big Brother querendo falar, não lembra que o Domini traiu a mulher em rede nacional na outra edição e foi campeão.
E ganhou.
E vem falar de mansplaining, interrupting e tudo de uma vez sem saber o que tá falando. E acha que tem que falar de tudo, né? Essa gente hipócrita que acha que tem que dar opinião de tudo sem saber e sem conhecer. Às vezes a pessoa fala, não, porque eu tenho personalidade, então eu falo porque eu tenho personalidade. Ter personalidade é não falar nada quando você não tem nada a dizer. Então,
é isso!
Tô cansada dessa gente hipócrita e chata. Gente chata.
Eu acho que a
Anitta... Inimigos do entretenimento.
Eu acho que, assim, só tem uma coisa que eu não gosto de Anitta estar no primeiro global, sei lá o quê, porque a música é ruim. Porque ela tem muito melhor
do que
aquela.
Mas ok! E assim,
não é a melhor música dela, não é.
E ok, mas e a bolha que ela furou, sabe? De brasileiro que chegou lá, a gente já falou sobre isso, né?
E o que ela fez também no Lollapalooza, por conta daquela... A medida, ela falou, não, pode falar aí, gente, a vontade, pra mim é uma bolsa.
Eu pago quem levar a multa. Isso incomodou é isso também, a gente sabe quem, o tipo, né, de pessoas que foram incomodadas com isso. E outra coisa também, mesmo quem vai exaltar a Anitta, nossa, não é o tipo de música que eu gosto, não é o tipo de programa que eu assisto. Anjo, ninguém quer saber o que você ouve, o que você assiste. Ninguém se importa, ninguém tá nem aí pra você, entendeu?
É assim, vai lá, faz o que ela fez, aí depois você volta pra falar.
Isso, assim.
Exatamente.
Como eu,
não é isso.
Vai lá ganhar um Oscar, aí você vai fala lá, sobre ter dado tapa
fazer,
ou não.
Faz uma carreira primeiro como a dele, e depois você fala. Gente, pra encerrar, o meu vai ser muito rápido, que a minha desindicação é a alienação que nós estamos vivendo. A gente está com um problemão no MEC, na área da educação.
Difícil. Pesado.
E assim, as pessoas estão alienadas, ninguém fala sobre isso, e quando fala, não, mas veja bem e tal, gente, um escândalo que envolve igrejas, pastores, montantes e montantes de dinheiro, assim, é tão absurdo quanto um mensalão, assim, a alienação que nós estamos vivendo é um absurdo. A minha desindicação vai para essa galera que, gente, se você tá aqui ouvindo, imagino que não, porque a pessoa já desligou lá atrás, mas assim, cara, é impossível. Em que mundo você tá vivendo, cara? Tipo assim, tá louco. Então, eu não tenho outra coisa para falar, porque meus últimos dias foram em cima disso, lendo e querendo entender mais e tal. E assim, é um absurdo, é o suco de Brasil. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. Meninas, quero agradecer.
Valeu.
Demais. Vocês são uma excelente companhia na gravação desses episódios e muito obrigado. Beijos!
Valeu! Beijo. Vou desligar!
É porque eu comprei uma corda de pular no começo da pandemia. Eu não sabia que corda tinha tamanho. PMG. Eu
Sim.
comprei a G. Tipo, pega no meu teto. Não consigo. Levei lá pra Atibaia. Lá na ar livre, só que ninguém tá usando, ninguém tá pulando, eu vou vender.
A galera pulando, batendo nos fios dos potes.
Pega na lâmpada. Eu não sabia que tinha tamanho, corda.
Você faz assim, ó, daqui a meia hora, aí você pula. Pá!
Quebra todas as lâmpadas.
Tu, tu, tu. Tchu, 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 tchu.
Plantão.
Legal, se eu não tinha percebido. Aí a gente faz. Bom, vamos começar essa...
Completamente aleatória, vai.
Voltando a mais uma gravação de vocês, eles estão prontos, galera.
Que medo.
Ai, que podre.